Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Hoje eu quero pedir licença para todos os ouvintes para ler a carta de um homem do Rio de Janeiro, o Arthur, para falarmos de solidariedade que todos podemos exercitar para a construção de um mundo com menos sofrimento e mais paz. E ele começa assim: hoje eu conheci Amanda. Infelizmente, não foi de uma forma agradável, nem para mim e muito menos para ela. Saindo do curso, no centro de Caxias, entro no mesmo ônibus que pego todos os dias no mesmo horário. Com apenas os bancos altos do ônibus e aquele de trás vazios, eu resolvi mesmo ficar em pé. Afinal, não estava cansado e odeio aqueles bancos altos. Coloquei minha mochila no chão e dei play numa música bem alta no iPod. No banco perto de mim tinha uma menina com uma mochila que parecia estar pesada, no chão do ônibus. Do lado dela, uma mulher com duas crianças, com brinquedos, balão de ar e brindes, pareciam voltar de uma festa de aniversário. A mulher preferiu ir para o banco de trás, onde tinham três lugares vagos com seus filhos, a fim de não incomodar a menina. Eu abaixei para pegar minha mochila, e quando ia me preparar para sentar ao lado da menina, um cara na minha frente se sentou. Como era mais velho, aparentava estar voltando do trabalho e tal, eu só coloquei minha mochila no chão outra vez e aumentei mais a música. Com o passar do tempo, fui percebendo que a menina olhava com um olhar desesperado para mim. Isso estava me incomodando. A mochila dela agora estava no colo dela. Eu me senti tão incomodado que acabei guardando o iPod na mochila. Ouvir música não estava me agradando. A menina continuava a olhar para mim com um olhar desesperado. Em um ponto, uma das crianças estourou um dos balões na parte de trás do ônibus e todo o ônibus levou um susto, inclusive o cara que estava do lado da menina. Quando ele virou para trás, eu pude ler os lábios da menina que diziam claramente: "Me ajuda." O cara logo virou para frente. Ele não esboçava nenhuma emoção. Não olhava para os lados, só para frente. Não se movia nem quando o ônibus balançava demais. Fiquei sem ação. Larguei minha mochila no chão e fui para a parte fronteira do ônibus, na intenção de avisar o cobrador. Mas tive medo. Tive medo de quando o cobrador andasse em direção ao homem, ele fizesse algo com a menina. Perguntei qualquer coisa ao cobrador para disfarçar e voltei ao meu lugar, mexendo no celular. Passando de uma tela inicial para outra do iPhone, como se estivesse distraído. Guardei o celular no bolso e olhei para a menina. Dei um sorriso e falei bem alto, quase gritando: "Bruna, nem percebi que era você, você está muito diferente." A menina, com a voz trêmula, falou: eu pintei o cabelo e emagreci um pouco. Quanto tempo, João?" Comecei a puxar assunto com ela. Assuntos fictícios e reais. Peguei a mochila e joguei no colo dela, falando: "Segura aí para mim." O cara teve que se afastar um pouco dela. Eu podia ver agora a mão direita dele, que antes eu não conseguia ver. Todo o ônibus ouviu nossa conversa. Falamos dos pais dela, de como o Romeu, meu cachorro, estava grande, das festas muito legais que ia e de como o meu curso estava bem e eu estava prestes a me formar. Até que uma mulher e o esposo saíram do ônibus, deixando dois lugares livres na parte fronteira do ônibus. Peguei minha mochila, coloquei nas costas e puxei a Bruna pelo braço. Vamos sentar lá na frente comigo? Liberou um lugar. Com todo o ônibus prestando atenção na gente, o cobrador um pouco emburrado por eu estar atrapalhando o sono dele, aquele cara não pôde fazer nada. Fomos eu e a pseudo Bruna para bem longe daquele homem. Bruna não era Bruna, era Amanda. Tinha um pouco mais que a minha idade e fazia direito em Caxias, onde conseguiu uma bolsa admirável. Morava em um lugar em Nova Iguaçu, que era realmente escuro e deserto. Ela estava com muito medo. Amanda chorou baixinho, repetindo tudo o que o homem cochichou no ouvido dela. Amanda, com os dedos, mostrou o lugar onde o cara colocou a faca nela. O homem já havia contado o seu plano. Ele iria com ela até a rodoviária em Nova Iguaçu, onde o número de passageiros do ônibus se reduziria a menos de 5, e desceria com ela abraçado, fingindo ser seu namorado ou pai. Levaria ela para qualquer lugar e a estupraria. E se ela fosse boazinha, deixava voltar para casa. Mas ele avisou: eu gosto de menina quietinha. Se você gritar demais, eu te meto a porrada, ouviu, sua piranha? Amanda estava com medo de pegar o celular para ligar para alguém. E não queria ir à polícia sozinha. Tinha medo dos policiais. Típico. Mas quem não teria? E o homem não saía do ônibus. Tive a ideia de descer com ela no meu ponto, perto da SEDAI, em Belfort Roxo, onde há um espaço esportivo que está sempre cheio de homens jogando futebol e bebendo cerveja. Além de ser bem próximo da delegacia da mulher. Desci com ela e, quando olhei para trás, o homem estava bem atrás da gente. Ele não havia desistido. Entramos no espaço esportivo e fui me aproximando de um homens que bebiam e escutavam pagode alto. Amanda segurou no meu braço e disse: não, por favor, não, eu só quero a minha mãe. Nesse momento eu entendi a tão chamada misandria. Ela tinha medo de homens, ela estava amedrontada. Aqueles homens provavelmente poderiam ajudá-la, mas ela estava com medo. Ficamos perto do estacionamento do espaço e emprestei meu celular para ela ligar. O homem, a essa altura, já estava bem longe dali. Ela ligou a mãe dela e ambas choraram na minha frente. A mãe dela tremia e me abraçou muito forte, repetindo muitas vezes: obrigada, muito obrigada. Expliquei para elas onde era a delegacia da mulher. E as duas seguiram seu caminho. Mas Amanda será só mais uma. Ela foi só mais uma. Ela poderia ter sido só mais uma. Só mais uma menina estuprada, só mais uma garota violentada, só mais uma mulher assediada. Eu, muito assustado, peguei o segundo ônibus a caminho da minha casa. Fui pensando por que o caminho em como seria a vida da Amanda, e a partir de agora, e como seria a vida da Amanda caso tivesse acontecido todos os planos daquele homem. Amanda teria vida depois daquele homem? Quantas Amandas existem no mundo? Quantas Amandas sofrem com isso todos os dias? E você aí dizendo que feminismo é palhaçada, que mulher feminista é tudo mal comida. feminazi, blá, blá, blá. Você não entende as mulheres extremistas. Você repugna a mulher que se afasta de um homem machista. Você acha palhaçada uma mulher que odeia subios e cantadas no meio da rua. Eu não conhecia a Amanda e definitivamente não queria tê-la conhecido dessa forma. Mas te digo uma coisa, se Amanda não se considerava feminista antes, agora ela se considera. Não troquei contatos com Amanda, mas quero que ela saiba, onde estiver, que eu sinto muito por existirem homens assim. Eu sinto muito por existirem seres humanos assim. Amanda, e provavelmente isso vai ficar na minha mente por um bom tempo. Devo ter um ou outro pesadelo. Imagina a Amanda. Relato de Arthur Lucas Almeida. Todos nós podemos ser anjo e salvar pessoas. É só ficar atento e se importar com o outro a seu lado. Bom dia, com solidariedade e amor fraterno.